No fim de semana, Maringá foi notícia nacional porque há a suspeita, né, de que pelo aeroporto daqui tenha passado o traficante André do Rep, que está foragido. Ele foi libertado com base em uma norma sobre prisão preventiva do Código de Processo Penal e é considerado foragido porque não foi para o destino que havia informado a justiça. Agora, que norma jurídica é essa? A gente vai entender melhor com o professor de Direito e Criminologia da PUC em Maringá, Gustavo Noronha de Ávila, que tem pós-doutorado nesta área. E essa entrevista está sendo transmitida em 95,5 FM e também nas plataformas digitais da CBN Maringá, YouTube, Facebook e Twitter. Olá, professor. Muito boa tarde.
Muito boa tarde, Luciana. Obrigado pelo convite.
Professor, esse caso do André do Rep trouxe à tona, então, essa situação da prisão preventiva, né? O que, que diz o Código de Processo Penal e qual é, porque ele foi modificado com o pacote anticrime, essa norma, né? Explica pra gente, professor.
Perfeito, Luciana. O que aconteceu em relação ao artigo 316, que teve a sua redação modificada pelo chamado pacote anticrime, que foi aprovado no dia 23 de dezembro de 2019, ou seja, no apagar das luzes desse ano, e que entrou em vigor agora no final de janeiro do ano de 2020, foi justamente poder trazer um critério de revisão da necessidade da prisão preventiva no nosso país. Esse critério não existia até então, e no Brasil a prisão preventiva constitui um grande problema em relação à regra da inocência, não é? Porque existe uma tensão, a regra da inocência constitucional diz que nós deveríamos aguardar o final do processo para poder dizer que alguém realmente é culpado, ou seja, para poder prender essa pessoa. Porém, se admite que, excepcionalmente, a gente possa burlar ou a gente possa, na verdade, não observar essa regra. Então, o que aconteceu ao longo dos anos, né, Luciana, é que passou a haver uma situação na qual o que deveria ser a exceção, ou seja, a prisão preventiva, a prisão cautelar, passou a ser a regra no nosso país, sendo que em alguns anos, como 2010, por exemplo, de acordo com estatísticas oficiais, nós tínhamos quase que 50% de presos cautelares, entre eles os presos preventivamente, e presos definitivos, pessoas que já estavam cumprindo pena com um processo penal encerrado. Então, o que o legislador fez no final de 2019 e entrando em vigor agora em 2020, foi justamente aplicar um padrão acerca das prisões cautelares que já existe em muitos lugares do mundo, como Alemanha, Espanha, Itália, Chile, aqui mais perto da gente, que é tentar estabelecer algo próximo de um prazo para a prisão preventiva, para a prisão cautelar, para a prisão provisória, que não estava mais sendo provisória e acabava sendo uma prisão quase que definitiva. Então, o que o artigo 316 fez no seu parágrafo único foi colocar o seguinte, que depois de decretada a prisão preventiva, depois de a prisão preventiva ser analisada pelo juiz, ele entender que era o caso de aplicar essa prisão preventiva, esse órgão que decretava a prisão preventiva deveria revisar a necessidade dessa prisão preventiva a cada 90 dias, com uma decisão que deveria ser fundamentada sob pena, e o nosso legislador é bem claro nesse sentido, sob pena de tornar a prisão ilegal, não é? Então, não apenas trouxe um parâmetro em termos de prazo, não existe um prazo máximo ainda no nosso país, mas trouxe um parâmetro de necessidade de revisão, o nosso pacote anticrime, como também trouxe, não é, uma consequência jurídica para essa circunstância, que é justamente tornar essa prisão que não é revisada de 90 a 90 dias como ilegal.
Agora, essa revisão, ela é viável, ela é possível de ser feita? Porque, segundo os órgãos que são os emissores dessas decisões judiciais, é muito complicado você revisar uma prisão preventiva a cada 90 dias.
Me parece, né, Luciana, que uma série de medidas, quando foram implementadas no nosso país, e talvez a última medida que a gente possa citar como exemplo disso foi a audiência de custódia, sempre representou uma grande resistência de alguns atores do processo. Porém, a audiência de custódia ela foi implementada no Brasil inteiro, ela possui problemas, sem dúvida nenhuma que sim, porém, na maior parte das comarcas do Brasil, a gente tem audiência de custódia hoje funcionando, em todos os estados brasileiros. Então, foi uma inovação que, com certeza, mobilizou um esforço dos atores judiciais muito maior do que essa necessidade de revisar as prisões preventivas a cada 90 dias. Isso pode ser feito, com certeza, no gabinete do juiz, mediante provocação ou não, que é o que diz o artigo 316 do CPP, e sem dúvida nenhuma não existe uma necessidade de um plantão judiciário apenas para isso. Então me parece que essa organização, ela pode sim ser feita, e ela apresenta uma complexidade muito menor do que medidas como audiência de custódia, que geraram realmente um grande receio num primeiro momento em termos de possibilidade de efetivação, mas que hoje estão sendo aplicadas no Brasil e que, claro, carecem de aperfeiçoamento, mas dá para dizer que sim, elas estão sendo realizadas no Brasil inteiro.
O senhor citou outros países, como funciona lá fora?
Bem, a gente tem, Luciano, uma série de regras, cada país tem a sua. Nós temos países como o Chile, por exemplo, em que se trabalha com um prazo de 180 dias para a revisão das prisões cautelares. Nós temos outros países, né, como a Alemanha, como na Itália, em que essa necessidade de revisão ou o prazo máximo da prisão preventiva vai estar atrelado também à duração máxima, né, de cumprimento de pena. Então, se eu tenho, por exemplo, um crime de homicídio, uma pena de 6 a 20 anos, eu vou ter uma possibilidade de uma prisão preventiva que dure mais, não é, do que um crime de furto, por exemplo, que tem uma pena abstrata, uma pena que vai de 1 a 4 anos. Então, no mundo inteiro existem sim critérios para que a gente possa racionalizar a utilização da prisão cautelar, a utilização da prisão preventiva especialmente, e esses critérios visam justamente, né, Luciana, poder preservar liberdades. E não é questão pontual, não é uma situação de um réu famoso ou de um investigado famoso que deveria balizar essa situação. Infelizmente, no nosso país, a gente tem um quadro de sistema carcerário que é caótico, é notório, é público, é sabido, e realmente toda essa questão da prisão, e a gente precisa também levar isso em consideração, que grandes organizações criminosas, grandes facções criminosas surgiram justamente dentro das prisões, como uma forma, muitas vezes, de representar uma reação em relação ao que o Estado estaria fazendo em termos de execução da pena e descumprimento da Lei de Execução Penal, que é de 7.210. Inclusive, existe uma DPF que ainda está em tramitação no Supremo Tribunal Federal, com uma liminar concedida, dizendo que existe um estado de coisas inconstitucionais em relação ao sistema carcerário brasileiro. Ou seja, a gente não cumpre com o mínimo que a lei diz que a gente tem que cumprir para poder ter uma finalidade da pena que seja minimamente razoável e a gente consiga diminuir, em última análise, violência urbana. Então, essas são questões importantes da gente poder discutir dentro do nosso contexto.
Bom, na avaliação do senhor, na sua opinião, a decisão do ministro Marco Aurélio seguiu à risca a legislação? Qual é a interpretação que a gente pode fazer?
Me parece que sim, Luciana, sem maiores rodeios e sem interessar em relação à resposta, me parece que sim. Parece que ele seguiu rigorosamente a lei justamente porque houve, ao meu ver, e dentro daquilo que eu li, não quero ser injusto de forma alguma nas minhas colocações, mas houve com certeza uma falha anterior, houve com certeza um momento no qual algum ator do sistema judiciário deveria ter se manifestado e não o fez, e isso tornou a prisão ilegal. E o Marco Aurélio, li a decisão é relativamente curta, ele realmente pondera que se tratava de uma pessoa com vinculação com organização criminosa, que havia sido preso com 4 toneladas de cocaína, porém, ele deixa bastante claro que a questão da regra objetiva, a regra, o que está na lei, precisa ser realmente apreciado, precisa ser observado.
O que pode ser feito agora, né? Já está se falando em mudança. É possível mudar a lei, então? É necessário mudar essa lei?
Eu creio que não, Luciana. Justamente porque me parece que algum parâmetro temporal foi algo importante, foi algo interessante para o nosso sistema judiciário em relação ao direito comparado. Como a gente viu, nós temos países, a maioria dos países ocidentais adotam o prazo máximo em relação à prisão preventiva. E eu vou dar só um exemplo aqui para tentar me fazer mais claro. Existem muitas pessoas no Brasil que passam o processo penal inteiro presas preventivamente e ao final desse processo são absolvidas. Existe um estudo do Ministério da Justiça que mostra que esse número seria de 17%, né, um número de 2014, 17% das pessoas que são processadas e passam o processo penal inteiro presas preventivamente acabam sendo absolvidas ao final. Em 2014, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concedeu uma indenização para uma pessoa que passou presa preventivamente 11 anos e 8 meses, 11 anos Nossa. E 8 meses, e essa pessoa foi absolvida ao final, sendo que essa indenização foi de R$2 milhões. E eu sei que às vezes é mais fácil a gente convencer as pessoas com números, então se a gente fosse pegar o tempo médio de tramitação de um processo no Brasil, que é de 5 anos, e chegar à conclusão que quem, dado esse parâmetro do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, receberia mais ou menos uma indenização de R$857 mil, porque esse que passou 11 anos e 8 meses preso recebeu uma indenização de R$2 milhões, R$2 milhões por 11 anos e 8 meses preso, né, injustamente. Se a gente fizer um cálculo bastante simples aqui, pensando que nós temos no Brasil hoje 212 mil presos cautelares, de acordo com os últimos dados. Se 17% dessas pessoas vão ser absolvidas ao final do processo, ingressarem com uma ação judicial, ingressarem com uma ação por indenização, nós vamos ter, né, pessoal, mais ou menos, né, aí fazendo os cálculos, fazendo as regras de três, nós temos 857 mil reais, né, por uma tramitação média de 5 anos no Brasil, e pegando 36 mil pessoas, que seriam 17% dos 212 mil presos cautelares no Brasil, nós teremos, pessoal, um número de R$30 bilhões em indenizações a serem pagas para essas pessoas que estavam presas injustamente. Isso significa, mais ou menos, o orçamento para a segurança pública em 2021 é de R$8,5 bilhões, mais ou menos, de reais. Isso significa quase 4 anos de orçamento para a segurança pública. Então, me parece que a gente precisa, Luciana, aperfeiçoar as nossas práticas, a gente precisa melhorar e preservar a liberdade para que justamente possamos, de alguma forma, ter uma aplicação de pena, ter um sistema de justiça criminal mais eficaz, não é? E é claro que situações extremas ou situações excepcionais, como um líder de facção ou um líder de organização criminosa, a gente precisa ver o caso concreto para saber o que aconteceu. Não é? O que aconteceu para a gente chegar até esse ponto, até chegar a um extremo no qual o ministro da STF diz, olha, cumpra-se a lei.
Mas então, neste caso, no caso do André do Rep, a justiça teria que ter um senso diferente, teria que fazer uma avaliação caso a caso, seria isso? E esse caso teria que ser tratado de forma diferente?
Na verdade, né, Luciana, me parece que nessa situação, eu não li todos os autos do processo, mas me parece que existiam motivos, tanto que o STJ manteve a prisão com o ministro Rogério Schietti Cruz, que é muito técnico, muito competente, e realmente existiam motivos, de acordo com o juiz de Santos, de acordo com o juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo, para manter essa prisão preventiva. Porém, é necessário que os tribunais eles aperfeiçoem as suas práticas para que possam se adaptar a esse prazo de 90 dias, para que situações como essa não aconteçam e, ao mesmo tempo, para que a gente possa promover liberdade. Se a gente chegar à conclusão, né, em outras situações de que é possível colocar essa pessoa em liberdade, bem, talvez a gente não tenha um número tão grande de presos cautelares, talvez essas pessoas, né, não percam partes das suas vidas e a gente possa ter realmente um sistema de justiça criminal mais efetivo.
Tá certo. Só para encerrar, porque eu fiquei bastante curiosa, esse caso de 11 anos de prisão preventiva, o que aconteceu? Por que demorou tanto para uma decisão judicial?
Bem, Luciana, na verdade, no Brasil, existe um estudo do CNJ de 2018 que mostra que, em média, né, em média, um processo criminal no Brasil, entre o primeiro grau, segundo grau e tribunais superiores, quando sobe, né, para os tribunais superiores, demora, em média, 5 anos, não é? Uhum. Esse foi um caso em que essa pessoa realmente estava presa por um roubo, né, presa pelo artigo 157 do Código Penal. E nessa situação a pessoa acabou realmente tendo, não é, esse extremo de 11 anos e 8 meses presa preventivamente, porque se considerou que, com base num critério bastante aberto, bastante abstrato, previsto na nossa lei processual penal, que é o critério da ordem pública. A ordem pública é difícil de ser definido, daí vocês imaginem, o ouvinte se imagine sendo preso por algo que é difícil de definir, sendo preso por algo que não se consegue explicar. E realmente essa dificuldade foi o que aconteceu nesse caso. Essa pessoa acabou, né, cumprindo pena sem ser a responsável pelo delito e conseguiu uma indenização que com certeza não traz a vida dela de volta. Né?
Mas ela tinha advogado, doutor? Só para o professor.
Sim, com certeza, né, Luciana? O que acontece é que muitas vezes, né, em que pese o primor técnico, né, e os nossos defensores públicos no Brasil em média são muito bons, mas eles são em número muito pequeno, não é, Luciana? Então, para vocês terem uma ideia, aqui em Maringá a gente tem um número muito defasado de defensores públicos em relação à demanda, em relação à necessidade. E pela sobrecarga de trabalho desses defensores públicos, me parece que essa pode ser uma explicação para o que aconteceu, não é? Mas com certeza, se a gente tivesse, nesse caso desse senhor que ficou 11 anos e 8 meses preso, se a gente tivesse realmente revisado a necessidade de manter essa prisão preventiva de 90 em 90 dias, talvez isso não tivesse acontecido.
Tá certo. Professor, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos aqui no CBN Maringá, segunda edição. Uma ótima tarde.
Sempre um prazer, Luciana. Ótima tarde para ti e para os ouvintes.
Nós conversamos com o professor de Direito e Criminologia da PUC em Maringá, Gustavo Noronha de Ávila, com pós-doutorado na área também. Ele nos explicou como funciona, né, a norma jurídica da prisão preventiva, que está aí no centro desse debate sobre o traficante André do Rep, que está foragido, né, e que teria passado por Maringá nessa fuga para fora do país.